Renascença, a par com o mundo.
Vou cortar o picadinho.
E só entra um braço, uma lula e uma salada mista direto.
Sim, ouviu bem. Estamos na cozinha de um restaurante de Lisboa e acabamos de ouvir uma ordem para avançar com alguns dos pratos concebidos pelo chefe José Avilés. A poucos dias do Natal, o universo das comidas é o pretexto para o convidado desta noite, cuja inquietação criativa é tão fecunda e reconhecida mundialmente que dispensa mais apresentações.
Em criança, o que é que queria ser quando fosse grande?
Queria ser carpinteiro. Com 6 anos, lembro-me de ter pensado que eu queria ser carpinteiro, mas, curiosamente, confessei isso a um primo meu que tinha 10 na altura, e ele disse-me que disparate, carpinteiro, não se ganha dinheiro nenhum, tens que ser ou advogado ou arquiteto. E eu, advogado, pensei, não percebo nada disso, arquiteto talvez ainda tenha alguma coisa parecida com um carpinteiro, por isso decidi ser arquiteto, na verdade. E estudei artes até ao 12º, depois, na altura, assim, com uma mudança radical, resolvi para comunicação empresarial.
E depois, porquê essa mudança?
O marketing na altura começou a estar muito, a falar-se muito. Eu gostava muito também de comunicar e achei que um primo meu também estava a fazer o mesmo curso. E eu resolvi inscrever-me depois na altura no ISSEM. E foi o curso que eu fiz, sendo que no último ano decidi, porque em paralelo com todas estas vontades, estes gostos, sempre gostei muito de cozinhar.
Espera. E o carpinteiro era porquê? Voltando um bocadinho atrás?
Eu acho que eram trabalhos manuais.
A cozinha também é, de certo modo.
Pois, essa ligação, mas acho que era muito por... gostava de estar sempre a construir coisas. Os meus primeiros presentes, assim, em pequeno, eram muito mais um martelo e uns pregos, umas chaves de parafuso, do propriamente os carrinhos. E adorava estar no jardim a subir às árvores e a apanhar cascas de árvores. Fazia barcos, fazia um bocadinho de tudo. Não sei se a ligação romântica ao Pai de Jesus também, que eu gostava muito, se na altura víamos Jesus da Nazaré 1000 vezes...
Sempre o fazer, o construir.
O construir, sem dúvida.
Depois, como é que foi então essa deriva?
Depois, na verdade, eu nasci em Cascais, pus-me no comboio para me ir inscrever em várias universidades e uma que me inscrevi foi também o ISSEM de Comunicação Empresarial e acabei depois por decidir entrar. Tinha um primo meu lá que gostava muito, outras pessoas que eu conhecia na altura e conheço foram para lá e acabei por mudar assim radicalmente também.
E então como é que acontece esta profissão, esta aventura?
Temos que recuar outra vez. Acho que das coisas que eu sempre mais gostei de fazer foi de comer. E as pessoas perguntam, mas é tão magrinho, mas é genético, tem alguma sorte. Mas para mim o Natal, mais do que receber presentes e de estar com a família, confesso, nem falar do nascimento de Jesus, porque é daquelas coisas que a pessoa se lembra se calhar em terceiro, pelo menos quando é pequeno. Era de comer, só pensava o que é que eu podia comer em casa dos meus avós, o que é que ia ser o jantar, o que é que ia ser a ceia, o que é que eu podia trazer para casa.
Isso era com quantos anos?
Muito pequeno, muito pequeno. Lembro-me de andar na primeira classe com 5 anos e de chegar a casa a correr e comecei a me queimar nas tampas das panelas a ver o que é que estava a ser feito e queimar a língua e levar umas palmadas nas mãos. Lembro-me, inclusive, com 4 anos tive a minha primeira paragem de gestão porque a minha mãe tinha feito uma gelatina que não ficou pronta a tempo do jantar, e eu fiquei muito frustrado, adormeci a pensar na gelatina, acordei às 3 da manhã, fui ao frigorífico ver se a gelatina já tinha gelificado, e já tinha comi meia gelatina num golo, em 2 dentadas, e tive uma paragem de digestão. Por isso tenho esses episódios engraçados. Com 8, 9 anos comecei a cozinhar em casa, fazíamos bolos, eu e a minha irmã, com 9, 10 anos, para vender à família e aos amigos.
Mas era tipo uma criança gulosa, sempre desejando comer doces, era isso ou era mais do que isso?
Muito mais salgados, nem sou muito de doces, muito mais salgados, e sou muito de ideias fixas, comia não sei onde umas almôndegas, ia para casa tentar fazer, encontrar uma receita, eu lembro de muito pequeno começar a ler receitas e de começar a cozinhar, eu lembro-me assim de se calhar o meu grande desastre gastronómico, mas que ainda ninguém me avaliava tão severamente na altura, foram umas almôndegas que eu descobri que se punha pão nas almôndegas para a carne ficar mais macia e também para render mais, e resolvi pôr pão a mais, elas desfizeram-se todas quando eu estava a cozinhar e virou quase uma bolonhesa, e eu fiquei muito frustrado e ainda hoje me lembro, tinha para aí 11 anos.
Mas essas aventuras eram em casa e a sua mãe deixava? Como é que era esse universo? Entrava na cozinha, não era muito como ver um rapaz assim metido à volta dos tachos?
Sim, era em casa, essencialmente em casa. Almoçávamos todos os domingos em casa dos meus avós, pais da minha mãe, Por isso lá fazia sempre, a minha responsabilidade era o molho da salada, que era o meu ponto de criatividade e o meu contributo para o almoço, e ajudava depois a minha avó a aquecer e a servir.
Mas não fazia azeite e vinagre, eram outras coisas que inventava, como é que era?
Não, era com uma base mais clássica, mas depois um bocadinho de mel, um bocadinho de mostarda, umas ervas que ia arranjando e só. Mas confesso que depois, na verdade, nessa altura eu não sabia nada, era muito miúdo, era descobrir umas salsichas com couve lombarda, uma feijoada, começar a fazer coisas muito básicas. E se pensarmos, estamos a falar de há quase 30 anos atrás.
E não estava na moda ser chefe.
Todo. Tanto que eu tenho a certeza que foi também por isso que nunca me passou pela cabeça mais cedo ser cozinheiro. Até eu com 20 anos, confesso à minha mãe, falo da minha mãe porque meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, mas confesso à minha mãe que queria ser cozinheiro a acabar um curso superior, minha mãe achou que eu estava completamente doido.
Como é que foi essa decisão, esse discernimento assim, quer dizer, num curso promissor, não é? Como é que de repente tem coragem de comunicar que quer ir para cozinheiro, quando não estava na moda?
Eu não sei, eu acho que foi um bocadinho inconsciência, não sei, eu apesar de, eu acho que eu cresci bastante rápido, um bocadinho pela ausência do meu pai, e comparando-me assim diretamente com os meus amigos mais próximos, eu lembro-me com 12 anos era mais maduro, eu com 6 anos senti-me responsável pela minha mãe e pela minha irmã, de repente a vida muda muito e acima de tudo relativizamos muitas outras coisas, porque quando sofre uma morte muito perto temos essa noção que de facto há outras coisas que nós de uma outra maneira ou num outro sentido acharíamos um grande drama, relativizamos. E eu lembro num dia, fiquei muito amigo da Domingas, que era uma senhora que trabalhava no bar da cantina, lá da universidade, e ia com ela fazer quisto, ia com ela fazer uma data de coisas. Depois comecei a organizar um curso, porque uns amigos meus estavam interessados também, de prova de vinhos. Fomos fazer um curso muito chique de prova de vinhos, onde eu prometi fazer o jantar para todos no final dessa prova de vinhos. E assim foi, depois comecei a interessar-me a organizar um curso de enogastronomia, que seria ali um cruzamento dos pratos com os vinhos.
É tipo hobby?
Sim, completamente hobby. E nessa altura não tinha mesmo pensado seriamente em ser cozinheiro.
Era fazer o que gostava.
Estava-me a divertir, como fazia outros muitos desportos, como fazia muitas outras coisas. E depois, nessa altura é que um irmão do meu avô, o meu tio Francisco, que já era muito velhinho na altura, já morreu, eu tentei procurar algum chefe que me pudesse ajudar. Ele disse que conhecia muito bem a Maria de Lourdes Modesto, tinha trabalhado com ela há muitos anos numa organização, um evento, umas tasquinhas que tinham feito, e fez-lhe um telefonema e pediu-se se não me podia conhecer. E eu lembro-me como se fosse hoje de chegar à casa da, na altura, a senhora Dona Maria de Lourdes Modesto, hoje a minha querida avó, como eu lhe chamo, Maria de Lourdes, que levei-se um grande ramo de flores. Ela olhou para mim com um ar muito desconfiado. O que é que este miúdo vem para aqui fazer?
Que idade é que tinha na altura?
Tinha 20 anos. Mas ela achou, como de resto me confessou mais tarde e até me escreveu num prefácio de um livro, a dizer que achava que ia conhecer um rapaz que era mau aluno, que não tinha mais nada para fazer, que não sei o quê, e que depois se interessou muito com os meus interesses e gostou muito de mim, e foi a primeira pessoa que eu confessei assim, pela primeira vez, que estava a pensar em ser cozinheiro, a achar que ia levar uma corrida. E a Maria Durdes disse, mas olha, uma grande profissão e vai crescer muito, uma grande responsabilidade. E eu pensei que se calhar era para levar a sério, e cheguei a casa e disse à minha mãe, vou ser cozinheiro. E a minha mãe disse, sim, está bem, vai acabar o curso.
E assim foi.
Comprometi-me a acabar o curso, fiz de resto uma tese de licenciatura de um estudo de marketing sobre a gastronomia portuguesa, onde depois a Maria Durdes foi a minha patrona, com o professor Rui Vinhas da Silva como meu orientador, uma tese muito divertida, que tinha como objeto de estudo a gastronomia portuguesa, se viesse ao mundo como uma pessoa, como ela seria. Eu tinha uma série de traços de personalidade e a ideia era conhecer o que os portugueses acham da gastronomia portuguesa e o que os estrangeiros em Portugal achavam. E aí conheci 100 pessoas que tive que entrevistar da área da gastronomia, que foi também um passo muito importante para depois entrar no meio. Passados uns meses estava a estagiar na Fortaleza do Guincho, estava a estudar à noite e a estagiar de dia, tive 6 meses, lembro-me do primeiro dia que entrei na cozinha, o meu coração começar a bater com imensa força e eu pensar é isto mesmo, mas tive ao longo destes anos muitas crises a pensar o que é que eu fui fazer, e depois de 18 horas por dia de trabalho, depois de alguns insucessos, algumas incertezas, inseguranças, mas a vida acho que não há nada que nós tínhamos sempre a certeza.
Sente-se mesmo com um peixe na água agora?
Sim, sinto que encontrei, de facto, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e é uma das minhas grandes paixões. Eu acho que a pessoa ao longo da vida tem a possibilidade de se ir apaixonando por, como se vai apaixonando por pessoas, vai-se apaixonando também por outras coisas. E eu depois, mesmo dentro desta área, fui-me apaixonando por outro tipo de coisas.
Também se vai percebendo o que é que não se gosta, não é? Vai-se fazendo uma espécie de discernimento à medida que se avança em maturidade.
Nós, quando temos 5 anos, temos 30 melhores amigos, não é? Eu acho muita graça às pessoas mais crescidas quando dizem, não, esta é a minha melhor amiga. Disse, que sorte, de facto tens imensos amigos, eu não tenho de todo tantos amigos. E isso acontece também um bocadinho no que somos melhores, no que somos piores, no que gostamos mais, no que gostamos menos. Eu, como gosto de ser bom no que faço, confesso que muitas coisas que eu era menos bom fui deixando de fazer. Gostava de jogar futebol com os meus amigos, mas não tinha muito jeito, deixei de jogar, fui para outros desportos. Mas depois, mesmo dentro da cozinha e hoje em dia com vários restaurantes, podemos também, obviamente, dizer ou escolher, às vezes, o que gostamos mais de fazer e inclinar-nos mais para um lado ou para o outro.
Mas às vezes corre mal. Imagino que se calhar consigo também acontece. Como é que lida com esse desejo?
Claro, corre mal e acho que, acima de tudo, temos que perceber que o insucesso faz parte do caminho para o sucesso e os fracassos todos que temos. Eu acho que nós temos uma cultura portuguesa, acho que europeia em geral, mas portuguesa em particular, vê no fracasso algo que nos proíbe de continuar a tentar e a lutar e a trabalhar. Os americanos são um bocadinho diferentes nisso, faz parte da cultura deles terem muitos fracassos para depois terem o grande sucesso. E claro que há muitas coisas que me correm menos bem, claro que tive já outra, quer dizer, projetos que me correram mesmo mal, é continuar. Eu sentia uma altura que sempre que alguém deixava de trabalhar comigo, por alguma razão, sentia-me completamente abandonado, achar que me tinham, mesmo levava isso como uma coisa pessoal. E hoje em dia não, as pessoas são completamente livres de escolher o que querem, estão comigo até quererem. Tenho pessoas que estão comigo há 10, 12 anos, 13 anos já a trabalhar, pessoas que entraram a trabalhar comigo com 16 anos, que têm 25 anos, por isso já somos uma família, apesar de termos...
O José é muito novo. Que idade tem?
Tenho 37, em 37. Já não sou assim tão novo.
Mas a importância dos mestres, falou a Maria de Lourdes Modesto, imagino também tenha outras referências que o ajudam.
Sim, eu, uma das pessoas muito importantes na minha vida profissional e acaba sempre por ser também uma vida, a vida pessoal, não é? Porque está muito ligado, foi o Zé Bento dos Santos, que foi, além de um grande mestre, professor, um grande amigo, e continua a ser. Trabalhei um ano mesmo diretamente com ele, mas continuo sempre com grande contacto e a partilharmos muitas coisas juntos. E depois pessoas que eu admiro e que vou crescendo com elas, e olhando para muitos chefes portugueses e no estrangeiro, há uns quantos que, obviamente, em diferentes fases da minha vida, eu sou fã de um ou fã do outro, ou vou admirando mais o trabalho de um ou de outro. E é isso que também nos dá força para crescer e vontade para ir mais além.
A sua criatividade espalha-se pela quantidade de restaurantes que tem, e são muitos, o Bel Canto, o Cantinho em Lisboa e no Porto, o Minibar, o Café Lisboa, a Pizzaria Lisboa, o Bairro do Avilés, o Já em Casa, José Avilés em Casa, enfim. Como é que é o seu dia? Levanta-se de manhã, já tem logo ideias? Porque esta criatividade toda, como é que a explica? É uma espécie de hiperatividade culinária?
A criatividade é a parte boa no meio disto tudo, porque eu levanto de manhã, tenho logo trabalho, não é criatividade.
Que é no almoço?
É logo ideias. Não, tenho logo, durmo muito pouco, menos do que gostaria, às vezes porque não tenho tempo, outras vezes porque tenho muitas preocupações. Vou passando fases de mais horas ou menos horas a dormir, mas a criatividade é algo que, acima de tudo, nós temos que estar disponíveis para receber, na minha perspectiva, quer dizer, é um trabalho...
Nunca considerar que já está adquirida, isso? É sempre novidade, sempre disponível para o novo?
Eu acredito que as ideias andam assim a pairar um bocadinho à nossa volta e que nós temos que estar abertos, ser humildes para sermos capazes de as receber e depois as transformar de acordo com o nosso percurso, de acordo com o nosso passado, com o que eu sou hoje é obviamente fruto de tudo o que eu vivi, de todas as minhas experiências diversas. E por isso a ideia na cabeça de uma pessoa pode ser muito diferente do que essa mesma ideia na cabeça de outra, depois a maneira de a interpretar. Considero que é também uma disciplina, ou seja, para se criar também se tem que ter algumas regras, não é a pessoa dizer, agora estou aqui até me aparecer alguma ideia, não é isso. Há regras e temos que nos disciplinar para, e quando estamos a falar concretamente nos pratos, quer dizer, há muito espaço a dar para criar um prato, mas eu costumo dizer aos meus filhos que têm 5 e 6 anos, ou transmitir, não sei se eles percebem muito bem o que eu lhes estou a dizer, mas que a criatividade é uma das coisas para mim mais importantes na vida. Nós precisamos muito de ser criativos para sermos felizes, porque tantas vezes nos deparamos com situações que não sabemos sair delas, no trabalho, na vida pessoal, no dia-a-dia, e um bocadinho de criatividade ajuda bastante para conseguirmos ser mais felizes. Por isso, a criatividade transcende o mundo artístico, transcende este mundo profissional também, em todas as áreas. Um grande gestor tem que ser criativo, um pai de família, um filho, tem que ser...
Joga-se no cotidiano mesmo.
Exatamente.
E como é que surgem estas suas ideias dos pratos que levam, inclusivamente, a dar-lhe... Não uma, duas estrelas Michelin, quem sabe, se calhar uma terceira, sei lá. Como é que isto acontece? Como é que acontece o processo criativo?
É difícil de explicar. Eu acho que, eu costumo dizer, às vezes estou na cozinha, estou a abrir gavetas dos frigoríficos e perguntam-me, chefe, precisa de alguma coisa? E eu digo, sim, eu digo, inspiração. E estou à procura, estou a olhar para ingredientes, estou a pensar, estou a cruzar com ideias que tenho na minha cabeça da cultura portuguesa, de paisagens, de pratos que eu quero revisitar, de sabores que eu provei na minha infância. A minha cozinha, principalmente no Belcanto, é muito influenciada pelo mar. Nasci muito perto do mar, em Cascais, muito influenciado também pelo cruzamento do mar com os pinheiros. Já tivemos várias vezes na carta pratos que combinavam estes dois ingredientes, desde o pinhão com marisco, a caldo de pinhas verdes com alguma coisa ligada ao mar. E esta, o ir para o guincho e sentir aquele aroma do mar, a iodo, mas ter a resina também ali atrás de nós.
Mas vai lá e cheira e pensa, põe-se lá a pensar, como é que é? Depois prova, tem cobaias? Se eu preciso de alguma, também me ofereço.
Melhor, cobaias sou sempre eu, porque eu sou o crivo mais afiado ali, mais... Eu, acima de tudo, um dos ingredientes principais na criação dos pratos é a memória. Nós criamos muito com a memória. Porque se tivéssemos que provar tudo e ir aos sítios sempre, desde o princípio, não era praticável a criação do zero de cada prato. Por isso, nós, muita gente tem isto, mas os cozinheiros depois acabam por ter uma característica que é, na cabeça têm arrumados os vários sabores e fecham os olhos simbolicamente, não é preciso fechar os olhos, é só para estar com o paladar mais, e conseguimos sentir o cheiro, a textura e o sabor dos ingredientes, e depois, com mais ou menos intuição, mais ou menos conhecimento, ou sensibilidade, cruzamos e combinamos os ingredientes nas proporções certas e com as combinações certas para fazerem sentido num prato. Às vezes saem coisas maravilhosas, outras vezes menos boas, e ficam na gaveta e tentamos outra vez.
Mas quando diz, às vezes saem coisas maravilhosas, é o seu critério, pode não ser o mesmo, por exemplo, do cliente do restaurante que vai comer esse prato.
Claro, isso obviamente, e principalmente quando estamos a dar de comer a muitas pessoas, eu acho que já servi mais de 50 nacionalidades diferentes, com pessoas com culturas muito diferentes, com vidas muito diferentes. E é óbvio que o que é muito bom para um, muitas vezes não é muito bom para o outro. Mas eu acho que o que é muito bom é sempre muito bom. Há pessoas que não gostam, é diferente. E depois há alguns sabores e alguns pratos mais democráticos. Não é por acaso...
Por exemplo?
Que, há sabores... O amargo, por exemplo, é um sabor que não é nada democrático. O doce e o salgado já são sabores... Não é por acaso que as crianças nascem com essa potência para gostar do doce e salgado, e que toda a gente já fez um filme com um miúdo a provar um bocadinho de limão para sentir o ácido e a fazer uma careta ou provar um amargo de um chá cheio de hino, com amargo dos taninos. Por isso há sabores, e depois tem muito a ver com o dia-a-dia da pessoa. Tem muito a ver com as texturas também, muitas vezes. A gelatina doce é algo que quase toda a gente comeu desde pequeno. A gelatina salgada é algo que para o mundo ocidental já é mais estranho. No Oriente... É mais normal, porque sempre comeram com as algas, as gelatinas salgadas. Por isso aí eu acho que temos que conhecer um bocadinho mais, e quando viajamos para cozinhar para pessoas diferentes, temos que ter noção das expectativas e temos que ter noção para quem vamos cozinhar.
Mas já lhe aconteceu, por exemplo, servir um destes pratos maravilhosos, estas paisagens comestíveis que está a descrever, ou esta, com esta atenção toda, e depois chamaram-me a dizer que não gostaram?
Já me aconteceu de tudo.
E também pedirem, por exemplo, para beber Coca-Cola com esse prato?
Sim, já. Até tive uma família de chineses, de seis chineses, que foi comprar aqui ao Martim Muniz uma série de molhos agridoces e picantes e pôs em cima da mesa com o menu de degustação no Belcanto e teve a pôr em todos os pratos. E eu não tenho, não vou dizer que não tenho nada contra, porque acho que deveriam tentar perceber melhor o sabor, mas era o que eles queriam. Mas já tive muita gente que não gostou do que eu fiz. Às vezes porque de facto tinha saído mal, outras vezes porque de facto não gostavam mesmo, Eu fui aprendendo sempre e continuo a aprender muito com as pessoas que comem o que cozinho, que comem o que nós cozinhamos. Normalmente há sempre alguma base de verdade numa crítica construtiva, no sentido, porque há pessoas que também dizem mal por dizer mal, porque lhes apetece. Porque
é muito português também.
É quase uma profissão aqui, quase é um hobby pelo menos.
Mas nas críticas, digamos, há críticas que toma a sério e que depois o provocam?
Eu, se calhar, infelizmente, tomo as críticas todas a sério. Tenho uma incapacidade de filtrar e uma autoria mesmo bastante abaixo com as críticas. Depois comecei a ganhar muita força com críticas também, mas se calhar até num sentimento menos bonito, no sentido de, vais ver, não, achas que eu não consigo fazer, vais ver agora. Mas acima de tudo tento ter o discernimento para perceber se de facto erramos, se nos enganamos e onde é que poderemos ser melhores. E também perceber que na vida é impossível agradar a todos.
Mas os pratos também, imagino, também têm muito de estado de alma, não é? Quer dizer, não é só comer e pronto, é todo o percurso até ficar à nossa frente, pronto para ser comido, mas também depois tudo o que desperta à medida que se vai comendo. Isso é também o que pretende.
Há um caminho maior e até se calhar conseguimos distinguir aqui em fases diferentes. Se nós pensarmos, por exemplo, numa música, que há um compositor para essa música e esse compositor é inspirado pela vida, por um namoro, por alguma coisa.
E pela tristeza, pela alegria.
Pela alegria, pelo sofrimento, no caso da cozinha, por um sabor, uma memória de infância, e também pela tristeza, pelo sofrimento, o que seja, pela vida. E cria esse prato, mas depois o dia-a-dia do restaurante é diferente, porque os pratos estão criados, as ideias estão lá, mas depois esses pratos são reproduzidos diariamente. E normalmente nem são pelo chefe que os criou, mas pela equipa. E essa equipa que também transmite sentimento, mas essencialmente o sentimento é de paixão pelo que estão a fazer, e não na perspectiva mais da criação, ou seja, eles têm que ser, há aqui um trabalho mais do artesão do que propriamente de um artista, nesta repetição diária de tudo o que se está a fazer. E depois, obviamente, chegam à mesa de quem os vai comer, muitos depois de alguns dias de trabalho, e são comidos rapidamente. Se forem bons, nem ficam no estômago durante muito tempo, porque não são pesados e seguem o percurso normal da vida, mas ficam muito tempo na memória. E isso é, de facto, como esta arte, e ponho umas aspas porque não é considerada como tal, mas talvez a cozinha seja uma expressão artística, mas é talvez a procura de facto de ficar na memória, a maneira de tornar menos efêmera a cozinha, porque senão a cozinha de facto é muito efêmera.
Qual é o seu objetivo último?
Ser feliz, não sei se era na cozinha, mas ser feliz. Acho que estes projetos todos que eu faço, que fazemos em equipa, revelam também alguma inquietação, não é? Saudável, como estava aqui a observar, talvez no princípio, mas que cansa também. Eu vivo pouco no presente, vivo muito num salto entre o passado e o futuro.
Também vivo no presente, porque o presente está aqui, eu estou a olhar para si e temos a graça de poder desfrutar de muitas das coisas que falamos.
Sim, mas desfruto pouco do presente. Muitas pessoas, quando recebemos a primeira estrela, ainda no Tavares, por exemplo, depois a segunda estrela, a segunda primeira estrela no Belcanto e depois a segunda estrela no Belcanto, toda a gente à minha volta faz muito mais festa do que eu. E até ficam assim a serem-lhes a banar-me, tipo, o que é que aconteceu. E a verdade é que eu me divirto muito mais no caminho do que à chegada. As chegadas para mim têm sempre um simbologismo de alguma coisa que para e por isso me deixa mais nostálgico, mais pensativo. Prefiro sempre estar a andar.
A fasquia está sempre alta. Não estará alta demais?
Está. Costumam-me dizer, alguém que me conhece muito bem, que eu compito com Deus e não com os outros humanos. Eu não sei o que é que isso quer dizer.
Mas, de qualquer modo, é um desejo de criatividade que o tem a seu lado, com certeza. Senão, seria impossível.
Sim, quer dizer, depois isto temos que nos munir de uma série de competências e características para continuar a fazer o barco andar e, acima de tudo, depois ter uma grande equipa que responda e que partilhe esta paixão e esta vontade por tudo o que fazemos. E eu acredito, quer dizer, que na vida poucas coisas são brancas ou pretas, o cinzento está muito presente, quando é demasiado cinzento é que é pior, mas nós, acho que quase toda a gente tem momentos, nós esta inquietação. Nada é 100% saudável, como nada é 100% doentio, nada é. E por isso, claro que há um lado desta inquietação que é muito bom, e há outro lado que é menos bom, porque eu durmo pior, porque estou sempre estressado com isto ou com aquilo, porque estou sempre a pensar, estou a acabar este projeto, tenho que pensar noutro, senão fico sem nada para fazer. Há aqui um preenchimento, eu acho.
Mas nunca para?
É muito raro, é muito raro. E hoje em dia faço um grande exercício para conseguir, porque eu fisicamente paro, o que não para é a cabeça. E tento fazer algumas atividades que me façam desligar. Às vezes eu não me sinto bem, é debaixo d'água. Não faço mergulho, talvez um dia venha a fazer. Não sei se terá a ver com o estar na barriga da mãe, o sentir-me descansado outra vez.
O nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim, mas eu tenho uma pergunta. Se calhar muitos dos ouvintes estão já com água na boca a tentar experimentar algum dos seus pratos, mas o que é certo é que aqueles, assim, digamos assim, onde se foca mais a criatividade, são muito caros. O que é que tem a dizer a quem nos ouve que se calhar não tem bolsa para ir ao Belcanto?
Não, nós por acaso, eu acho que a criatividade é uma grande lição que nós temos da cultura gastronómica em geral, na cultura portuguesa, por exemplo, talvez das regiões mais pobres do país durante muitos anos foi o Alentejo, pela seca, pela falta de recursos, e é talvez das cozinhas mais criativas do país, por isso dá para ser criativo com produtos mais baratos também. Nós temos, por exemplo, aqui a Taberna no bairro do Avilés, que é uma cozinha bastante criativa, ou com sempre um twist de criatividade, e a preços relativamente acessíveis.
Sabemos que gosta muito de uma frase, para ser grande, ser inteiro. Isto também é o seu retrato.
Sim, sim. Primeiro de um poeta que admiro muito, Fernando Pessoa. E sem dúvida, para ser grande, ser inteiro, não é se calhar óbvio à primeira o que é que isto quer dizer, mas inteiro é ser completo, é dar tudo o que somos. E isso é o que eu tento no meu dia-a-dia, profissionalmente e pessoalmente.
Obrigada, José Avilés, por ser assim tão transparente e se mostrar nesta conversa assim tão inteiro. Obrigada, boa noite.
Renascença, a par com o mundo.